As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
A prisão preventiva recentemente aplicada à jovem de 16 anos acusada de assassinar a própria irmã em Peniche foi justificada por se considerarem verificados os perigos de perturbação grave da ordem e tranquilidade públicas e de continuação da atividade criminosa. Em nota de esclarecimento, o Ministério Público reforça que foram localizados extensos vestígios hemáticos na residência e, seguindo a indicação fornecida pela própria irmã, foi possível à polícia encontrar o corpo da vítima, de 19 anos, enterrado a cerca de 130 metros do local. A investigação prossegue a cargo da Polícia Judiciária, sob direção do Ministério Público das Caldas da Rainha. O inquérito encontra-se sujeito a segredo de justiça. A Câmara de Tomar aprovou a transferência de mais 125 mil euros para a Comissão Central da Festa dos Tabuleiros, sendo que a variação do Partido Social Democrata optou pela abstenção. Recorde-se que os custos da festa de julho último já ascendem a 1 milhão e 300 mil euros, valor a que ainda irão ser agregados os pagamentos de horas extraordinárias aos funcionários do município. Quanto a este apoio, tido como extraordinário, Tiago Carrão, vereador do PSD, referiu que estão em causa despesas ordinárias, referindo-se, por exemplo, ao pagamento da eletricidade. Ficaram ainda questões relacionadas com a apresentação das contas.
O que vemos aqui é um apoio extraordinário avulso e que nos levanta aqui algumas questões. A primeira delas é o facto de se tratar de um apoio extraordinário, mas quando vamos ver as despesas a que esse apoio extraordinário concerne, são despesas ordinárias. São despesas como a eletricidade, entre outras que nos parece a nós que fazer disso um apoio extraordinário não fazer assim tanto sentido. Além do mais, quando se vê a documentação afeta ao ponto, vê-se que a Comissão, da Festa dos Tabuleiros, quando comunica com o município, dá nota da necessidade ou da importância que seria que esta transferência fosse realizada até ao final do mês de junho. Nós estamos em setembro. Perceber concretamente realmente todo este processo, como é que isto acontece aqui, também perguntar porque é importante quando é que nós vamos ver realmente as contas da Festa dos Tabuleiros fechada, porque nós falámos sobre isso na última reunião de Câmara ainda com a Senhora Presidente e ficámos essencialmente sabendo o mesmo. Sabemos que neste momento há na casa do 1 milhão e 300, faltava ainda contabilizar as horas extraordinárias, o que nos levanta algumas questões, desde logo se as horas não extraordinárias já estão contabilizadas nesse 1 milhão e 300, e também perguntar então quando é que veremos esse encerramento de contas da festa.
Hugo Cristóvão falou em despesas que estavam definidas, que seriam pagas pela Comissão dentro do apoio da Câmara, mas não foi específico ao ponto de referir quais os serviços em causa.
E estas despesas estavam, portanto, para as quais este apoio servirá, estavam definidas desde o início que seriam despesas pagas pela Comissão, mas naturalmente dentro do apoio prestado pelo município. Quanto à prestação de contas ou à apresentação das contas, se apresentássemos hoje as contas, ainda estaríamos a apresentar muito mais cedo que em qualquer outra edição da Festa dos Tabuleiros. Portanto, estamos perfeitamente em tempo, até porque é preciso recordar que destes dois meses que passaram sobre a festa, não só foram meses ainda de muito trabalho no pós-festa, mas também ao mesmo tempo de algum descanso dos intervenientes. Portanto, não há propriamente aqui uma pressa, e volto a dizer, estamos muito a tempo de apresentar essas contas. Não posso deixar de sublinhar isso, porque isso, aliás, eu recordo-me que quando estava na oposição, ou mesmo não estando na oposição de forma mais ativa, mas o dizia e o disse algumas vezes, há muitas vezes a confusão entre aquilo que é a prestação de contas da Comissão de Festa e a prestação de contas do município. As duas naturalmente têm que estar interligadas, mas não têm que ter necessariamente valores semelhantes. Por isso, quando eu às vezes começo a ver comparações, porque já sai um valor da Comissão, mas sai outro da Câmara e começa-se a dizer que custou mais X ou menos Y, não estamos a falar das mesmas coisas.
Câmara de Tomar aprovou transferência de mais 125 mil euros para a Comissão Central da Festa dos Tabuleiros. PSD absteve-se.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Distrital de Leiria da Polícia de Segurança Pública, através da Divisão Policial de Caldas da Rainha, e o Comando Local da Polícia Marítima de Nazaré desenvolveram uma operação conjunta com vista à detecção de grupos de risco que habitualmente frequentam artérias e estabelecimentos de bebidas na zona de diversão noturna de Nazaré, precisamente. Em esclarecimento, esta ação é justificada com o duplo objetivo, o de prevenir a criminalidade e aumentar o sentimento de segurança, assim como o de responder com firmeza a episódios, ainda que pontuais, de violência associada ao contexto da noite. Foram elaborados diversos autos de contraordenação, dos quais se destacam uma infração no âmbito da lei do tabaco, outra relativa à gestão de resíduos de óleos alimentares usados e três infrações no âmbito do regime jurídico da segurança privada, nomeadamente do incumprimento das medidas de segurança obrigatórias, culminando no encerramento provisório de um estabelecimento dessa tipologia até que as situações de perigo sejam revistas. De realçar ainda a detecção do incumprimento ao nível do licenciamento do referido estabelecimento no domínio público marítimo. Com esta operação policial, o Comando Distrital de Leiria da PSP e o Comando Local da Polícia Marítima da Nazaré acreditam ter reforçado a tranquilidade pública da comunidade residente e que diariamente protegem, reiterando que se manterão em especial atenção a fenómenos de criminalidade violenta e grave que afetam a segurança dos seus concidadãos.
Rádio R, informação.
Um marco histórico. Foi desta forma que Hélder Silva, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova da Barquinha, reagiu ao acordo celebrado entre a sua instituição e a homóloga de Tomar. Acordo esse que irá permitir a construção de uma unidade de saúde de cuidados continuados, precisamente na localidade de Atalaia, em território barquinhense. O complexo será erguido num terreno com cerca de 16 mil metros quadrados, espaço que irá receber 4 edifícios com usos distintos, casos de uma unidade de cuidados continuados integrados, com capacidade para cerca de 90 utentes, assim como uma clínica com várias valências, entre as quais uma ala de medicina física e reabilitação, uma clínica de hemodiálise e um bar de apoio a estes serviços, uma vez que albergam serviços de uso mais curto e que dotarão a zona de um maior fluxo de visitas. Prevê-se que este investimento possa criar cerca de 80 postos de trabalho. Em declarações à Hertz, Hélder Silva quis ainda reforçar que este acordo permite olhar para a região como um todo.
Este protocolo vem ser um marco significativo, como eu disse, na história das nossas, destas duas instituições e também das misericórdias, porque é esta colaboração pioneira de cooperação entre duas instituições que saem da sua zona de influência, que saem da sua zona de conforto, que deixam de olhar Quintinha e passam a ver a região, a ver toda a nossa região, todos os nossos concelhos aqui limítrofes, como um todo, para um investimento que poderá ser um grande investimento na área da saúde para as nossas populações e para a nossa comunidade. Este é um dos grandes aspectos que eu quero aqui referenciar, é a colaboração entre estas duas instituições.
Por sua vez, António Alexandre, provedor da Misericórdia de Tomar, quis destacar a perfeita sintonia entre três entidades no sentido de servir uma comunidade. Ficaram elogios ao entusiasmo de Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha.
Tem existido destas três entidades, Câmara Municipal da Barquinha, Santa Casa da Barquinha e Santa Casa de Tomar, uma perfeita sintonia no objetivo de servir a comunidade. E a comunidade não serve ao quilómetro Y ou Z de uma estrada, serve-se numa boa localização. O Presidente da Câmara da Barquinha foi sempre um entusiasta e perguntou-me sempre se eu já tinha terreno, se eu sabia do processo e tal. Quando eu percebi que não ia ter terreno a tempo de concorrer ao PRR, o Presidente da Câmara perguntou-me pelo terreno e eu disse, então onde é que eu meto o requerimento e vamos lá andar com isto? Andou, tentado a andar, de tal maneira que agora, como houve aqui a assinatura do protocolo entre as duas misericórdias, que fixa o modelo e quais são, digamos, as responsabilidades e o que é que cada um participa, porque tinha que existir isso desde o princípio, porque para uma misericórdia atuar num outro conselho onde existe misericórdia, tinha que haver consentimento da misericórdia de lá. Portanto, a misericórdia da Barquinha consentiu. E evidentemente tem que haver aqui interesses mútuos também salvaguardados e, portanto, foram salvaguardados.
António Alexandre lamentou que as pessoas em Tomar não achem que a saúde é prioritária, numa alusão ao facto de a Santa Casa Nabantina ter implementado este projeto fora do seu concelho. O provedor referiu ainda que o complexo será construído por fases, a primeira das quais a unidade de cuidados continuados.
Estão reunidas as condições para executar um conjunto de edifícios que vão ser construídos todos no mesmo dia e ao mesmo tempo, mas que começam pelos cuidados continuados, com as tais 90 camas, que é emblemático e que essas camas vão servir com certeza à comunidade. Portanto, tudo isto é de interesse para servir à comunidade. E isto é porque ali a gente pretende resolver e dar resposta a situações na área da saúde que não existem na zona. Hoje há dificuldades de médicos. Eu, no Misericórdia de Tomar, já disse várias vezes que no município de Tomar, se é possível fazer aquilo que, por exemplo, Torres Novas está a fazer o projeto Abata Branca, Abrantes está a fazer o projeto Abata Branca, que é, tenta, em conjunto com as câmaras municipais e as misericórdias, resolver o problema da falta de médicos, de postos médicos, e em Tomar também podemos fazer isso. Ora, se em Tomar não, as pessoas não têm interesse, não acham que não é prioritário, se calhar não faz falta, os médicos, não percebo, não sei, nós pretendemos ali fazer isso. Ou exames complementares, saúde, que também sabemos da dificuldade das pessoas em ter exames a tempo e horas, quando precisam, quando estão doentes, estão sempre aflitas. Portanto, há aqui um conjunto de coisas na área da saúde que nós queremos fazer. Ora, aquela localização é excelente, está no nó da A13, A23, e o que interessa é as populações poderem se servir e saberem que têm ali equipamentos de saúde e de apoio para eles e para os familiares.
Acordo histórico entre as Misericórdias de Vila Nova da Barquinha e de Tomar está em vista a construção de um complexo de saúde que irá dotar a região de respostas que nesta altura ainda não tem. Tudo aponta para a criação de 80 postos de trabalho. Decorreu a asta pública para a atribuição dos lotes 2 e 3 em conjunto do Parque Empresarial do Entroncamento. Resultou deste procedimento a atribuição dos dois lotes à empresa Inováqua Engenharia e Ambiente do grupo da Tecnorem Engenharia e Construções S.A. com uma área de 14.400 metros quadrados. A Inováqua assume-se como uma empresa do ramo de ambiente vocacionada para a concessão, projeto, fabricação e instalação de equipamentos eletromecânicos adequados ao tratamento de águas, instalações elétricas e sistemas integrados de supervisão. A empresa prevê efetuar um investimento total de 7 milhões de euros a realizar em duas fases e, no final do projeto, criar 70 postos de trabalho com qualificação na área das engenharias. Em nota de esclarecimento da Câmara do Entroncamento, o presidente Jorge Faria refere que a atribuição destes dois lotes é um momento importante para a expansão do parque empresarial e para o desenvolvimento económico do concelho. Importa também referir que a autarquia continua com uma postura proativa e dinâmica na captação de investimento para o entroncamento, sublinha o autarca nesse mesmo texto.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação Recreativa das Abobreiras, Freguesia de Olalhas, Conselho de Tomar, comemorou 48 anos de existência com um almoço de convívio que juntou mais de 120 associados, amigos e convidados, numa sessão onde foi muito comentada a ausência de representantes da Câmara de Tomar, sendo que a Junta de Freguesia de Olalhas se fez representar pela sua tesoureira Joana Vicente. Aliás, no período de intervenções, a própria Joana Vicente destacou a importância da coletividade, não só para a comunidade onde está inserida, mas para toda a freguesia, sempre presente em todos os eventos organizados pela Junta de Freguesia e até em alguns eventos concelhios, como por exemplo a Festa Templária e a Festa dos Tabuleiros.
O associativismo é fundamental nas nossas comunidades e, acima de tudo, em manter as nossas comunidades ativas. Mas para isso é preciso que existam pessoas e pessoas que dispendam do seu tempo, da sua vida pessoal, do seu tempo com a família, para dedicar a estas iniciativas. Fazer parte de uma associação e trabalhar em prol de uma associação é algo que não é fácil. E eu também o testemunho, porque também tenho o privilégio de fazer parte de uma e sei que não é trabalho fácil. Muitas das vezes surgem adversidades, há pedras no caminho, mas é precisamente a nossa capacidade de resiliência e de fazer diferente, de aprendermos com os nossos erros, que nos faz fazer mais e melhor. Hoje, para podermos desfrutar deste belo almoço, houve alguém que teve que estar certamente a trabalhar para isso, que trabalhou antes, que vai continuar a trabalhar após todos sairmos desta associação, e isso é de louvar o tempo e aquilo que vocês disponibilizam e que dão também a esta casa.
Associação Recreativa das Abobreiras, Freguesia de Olalhas, assinalou 48 anos de existência.
Rádio Air, informação.
O Instituto Politécnico de Tomar está a ganhar a aposta recente na criação de um curso técnico superior profissional dedicado à manutenção e reabilitação de sistemas ferroviários, uma via de ensino que ganhou asas há cerca de um ano, sendo que a Escola Gustavo Eiffel, na cidade do Entroncamento, assume papel de parceria. Nesta altura, em pleno segundo ano, por exemplo, há cerca de 20 alunos em formação, mas os interessados em entrar para esta área podem inscrever-se até 30 de setembro, sendo que está em causa um curso com portas abertas para o mercado de trabalho. A ERT falou com Carlos Rente, professor coordenador deste TESP, que explicou as bases do curso, ao mesmo tempo que especificou qual a componente formativa que está em marcha.
Desenvolvemos este projeto em comum também com alguns engenheiros da parte da CP e, portanto, delineámos o plano de estudos, submetemos à DGES e ele foi aprovado há cerca de um ano e meio, foi colocado em marcha há um ano. O número de alunos que temos e que estão no segundo ano é bastante elevado para este tipo de teste, portanto, temos cerca de 20 alunos que transitaram do ano passado para este ano e estamos a tentar criar condições para que o teste desenvolva também uma boa turma para este ano. Competências basicamente são todas aquelas que estão relacionadas com a manutenção e reabilitação de sistemas ferroviários e, explicando um pouco melhor, basicamente a ferrovia tem três componentes. Uma delas, que é uma das componentes mais essencial, é a componente ligada ao material que circula na via. Portanto, temos várias unidades curriculares que são lecionadas dentro dessa área e temos também a felicidade de ter tido a oportunidade de se juntarem a nós pessoas com muita experiência, quer da CP, quer da IP, e que lecionam as unidades curriculares dessa área. Para além dessa, temos também uma outra área importantíssima que tem a ver com as infraestruturas ferroviárias e que pode ser dividida em várias partes. A parte mais ligada à geotecnia e as partes mais ligadas, por exemplo, às obras de arte. Portanto, temos unidades curriculares que se dedicam a essas componentes da infraestrutura, quer do ponto de vista da geotecnia, quer do ponto de vista também das obras de arte, e temos também aí a felicidade de contar com bastantes colaboradores que vêm da CP, e neste caso particular, no caso das infraestruturas, basicamente eles vêm da IT para lecionar as aulas aos nossos alunos.
Instituto Politécnico de Tomar atento às necessidades da região foi o curso técnico superior profissional dedicado à manutenção e reabilitação de sistemas ferroviários está a ser um sucesso. Avançamos agora para a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Espero que estas semanas vos tenham trazido tranquilidade. Mas o mundo não para. A Europa do Sul, nomeadamente Itália e Grécia, estão novamente com uma nova, digo velha, crise de refugiados. Importa recordar que o movimento dos refugiados e imigrantes oriundos de várias regiões do continente africano e Médio Oriente são autênticas fugas à pobreza, à fome, à guerra e à morte, consequência dos processos de desestabilização em vários pontos de proveniência desses mesmos refugiados, assim como as alterações climáticas. Por muitas condições que se lhe deem, resolver os conflitos regionais, melhorar as condições de vida nas áreas de proveniência, dar uma perspectiva de futuro, é importante para fazer com que essas populações não saiam para o desconhecido à procura de algo que não só muito poucos alcançam e onde muitos perdem a esperança e a vida. Trata-se de sobrevivência, de lutar pela vida, não de alcançar posição social relevante ou desenvolver atividades de recompensa pessoal. Portugal, infelizmente, nos anos 50 e 70 do século passado, também teve muitos portugueses a passar assalto para a França à procura de melhores condições de vida e a fugir a perseguições políticas e policiais. Sentimos na pele o quanto estigmatiza e percebemos a ansiedade com que, apesar de estar perto do abismo, as pessoas continuam a andar, infelizmente, muitas vezes, para o vazio de uma morte anunciada. Por isso, somos solidários, mas a solidariedade deve mostrar-se na criação de valor nos locais de proveniência desses migrantes. Temos uma forte ligação à África e a África pode compreender melhor a Europa através dos portugueses. Vale a pena pensar nisto.
Luís Moraes com a sua nota do dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerc.pt.